Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Todo mundo ligado!
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando neste dia 10 de junho de 2018 a edição de número 931 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740M de São Paulo. E também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet. Tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Lousada. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Carindé.
Portuguesa! Todo mundo ligado!
Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na prova
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet!
Luzanet! Navegar é Preciso!
Todo mundo ligado!
Portuguesa!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Luzanet! Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Cléo, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para você. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Cléo. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, cada vez em número maior, nesse domingo de friozinho aqui em São Paulo, 10 horas 4 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 4 minutos.
Expoliados das ex-colônias, CDS quer Estado apagar-lhes.
O CDS quer o ressarcimento dos expoliados dos antigos territórios ultramarinos, com a possibilidade de recurso a títulos de dívida pública para pagar a esses lesados e cujos montantes atinjam valores mais elevados. Segundo um projeto de resolução agora entregue no parlamento, os centristas identificam 62.698 processos nestas condições.
É uma proposta que, na nota do deputado centrista João Rebelo, surge no momento certo, existindo interesse do governo e dos partidos parlamentares em resolver o assunto. O Executivo Socialista já criou um grupo de trabalho há mais de um ano para discutir esta situação, mas João Rebelo aponta que vale a pena a Assembleia da República sublinhar a necessidade de a resolver.
Invocando uma motivação histórica do CDS, que tem apresentado iniciativas similares ao longo dos anos, que ou eram chumbadas ou eram aprovadas resoluções que não tiveram seguimento, Rebelo sublinha que esta é uma das feridas abertas que se mantém da descolonização.
Outro motivo que permite avançar agora, diz o deputado centrista, é o fato do Instituto Camões, que é o depositário atual da documentação relativa aos bens perdidos por cidadãos portugueses, ter terminado no ano passado o trabalho de digitalização dos mais de 62 mil processos individuais com reclamações e pedidos de indenizações que foram requeridos por cidadãos que regressaram de Angola e Moçambique após a independência destes territórios.
Navegar é preciso!
Mundial de futebol vai disparar vendas de televisores em Portugal.
Quando a seleção portuguesa de futebol entrar em campo pela primeira vez no Mundial, na próxima sexta-feira, milhares de portugueses vão acompanhar o jogo em televisores novos em folha. É o desporto a funcionar como catalisador da economia. O Mundial de Futebol fez aumentar a venda de televisores em Portugal. Quem o diz são as subsidiárias portuguesas da LG e da Samsung, as maiores vendedoras de televisores no território português.
O mercado dos televisores em Portugal tem vindo a registrar nas últimas semanas uma tendência de crescimento. Esta tendência positiva traduz-se num crescimento das vendas de televisores LG de 2017 para 2018, que aumentou de 71 mil unidades em 2017, dados de janeiro a abril desse ano, para 78 mil unidades no período homólogo de 2018, revelou o diretor de marketing da divisão de entretenimento doméstico da LG, Yong Soo. Como esperado, nas últimas semanas foi registrado um crescimento de mercado.
É um crescimento previsível face a uma maior atividade promocional que se tem vindo a registrar nas últimas semanas, especialmente no final do mês de maio. A Samsung acompanhou a tendência e quase que duplicou o número de unidades vendidas ao comparar os valores de maio com os valores de março e abril, disse por seu lado Paulo Romero, diretor de marketing e vendas da eletrônica de consumo da Samsung.
Também a Worten, um dos principais retalhistas de eletrônica do mercado português, confirma um bom momento de vendas. Desde 17 de maio, data de arranque da nossa campanha do Mundial, e até o dia 3 de junho, as vendas cresceram 50% face ao igual período de 2017, adiantou a empresa.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
No Porto, 14 horas e 8 minutos.
Portugueses e espanhóis juntos em manifestação contra nuclear.
Ambientalistas portugueses e espanhóis participaram numa manifestação em Salamanca, na Espanha, para exigir que o novo governo espanhol tome medidas para encerrar as centrais nucleares e não autorize a mina de urânio em Retortilho, perto da fronteira. A manifestação, convocada pelo MIA, Movimento Ibérico Antinuclear, juntou mais de 2 mil pessoas, incluindo portugueses, segundo a organização.
Nuno Sequeira, dirigente da Quercus, disse que os manifestantes pedem ao novo governo da Espanha, liderado por Pedro Sánchez, que se sente imediatamente à mesa das negociações e que negocie com o plano de encerramento faseado das centrais nucleares na Espanha, que estão ainda em funcionamento.
A central de Almaraz deverá ser a primeira a encerrar, pelo fato de ter apenas licença de funcionamento até junho de 2020. Os ambientalistas de ambos os países exigem também que o governo espanhol suspenda de imediato o projeto de exploração de urânio a céu aberto, que existe próximo de Salamanca, em Retortilho.
Defendem que o governo da Espanha realize uma avaliação do impacto ambiental transfronteiriça que nunca foi feita, vaticinando o dirigente da Quercus que, no final, perceberá que nem Espanha nem Portugal tem nada a ganhar com este projeto e que deverá desistir do mesmo.
C seleção portuguesa vence a Argélia e já está na Rússia.
Uma vitória com naturalidade em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, Portugal sobrou em campo, jogando contra a Argélia na última quinta-feira em Lisboa, no Estádio da Luz. O time de CR7 buscou o gol desde o início. A equipe lusitana marcou em cima, sem deixar o adversário respirar. Com um bom toque de bola e infiltrações dos homens do meio do campo, a seleção portuguesa abriu o placar após boa bola de Silva para Gonçalves aos 17 minutos do primeiro tempo.
20 minutos depois, CR7 deu cruzamento milimétrico para Bruno Fernandes ampliar. Na segunda etapa, aos 9 minutos, Gonçalves fez mais um, em cabeçada certeira. Além dos 3 gols da vitória, Portugal ainda teve 2 tentos anulados, sendo que o último deles pelo árbitro de vídeo.
A comitiva portuguesa saiu de Lisboa na sexta-feira, por volta das 11 horas, tendo aterrado no aeroporto de Zhukovsky, nos arredores de Moscou, e a 11 quilômetros do centro de estágios, por volta das 16 horas locais, 16 horas de Portugal.
A seleção nacional vai estagiar no centro de estágios do Futebol Clube Saturn, na localidade de Kratovo. O primeiro treino está agendado para este domingo, dia 10, às 11h30 locais. Recorde-se que o primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo será frente à Espanha e está agendado para o dia 15 de junho em Sochi.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Lousada, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
Hora do Oba, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo, Lourenço.
Hoje, a partir do meio-dia, o almoço do dia de Portugal no Arouca, onde será servida sardinhada portuguesa e febras, além de caldo verde e outras opções. Como atração, teremos a apresentação da tocata musical Cati Quero. E, para terminar, teremos aquele animado arrastapé com muita música para dançar. Confira a qualidade, o atendimento e o ambiente familiar do Arouca São Paulo Clube, que fica na Rua Vila de Arouca 306A, pela Fernão Dias. Informações pelo telefone 2455000.
Também hoje, o grupo folclórico Raízes de Portugal promove almoço na sede da Associação dos Poveiros de São Paulo. Teremos o delicioso bacalhau a raízes, pratos variados, saladas diversas, os deliciosos torresmos e batidas de entrada e frutas de sobremesa. E muita música, é claro, com o Rancho Folclórico Raízes de Portugal. Anote aí, compareça. O endereço é Associação dos Poveiros de São Paulo, que fica lá na Rua Afonso, Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria.
Na próxima quinta-feira, dia 14 de junho, às 14 horas, a Casa de Portugal de Campinas realiza uma tarde beneficente em prol da AFASCOM. O convite custa R$ 40,00. Teremos chá, salgados, doces e muitos prêmios. O endereço é Casa de Portugal de Campinas, é a Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro do Cambuí. Informações pelo telefone DDD 19-3252-5752.
E a Casa de Portugal de São Paulo comunica que este ano vai exibir os jogos da seleção portuguesa na Copa do Mundo, dia 15... Portugal e Espanha às 15 horas, no dia 20, Portugal e Marrocos às 9 da manhã, e no dia 25/6, Portugal e Irã também às 15 horas. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível em prol do lar da provedoria portuguesa, que dá assistência aos idosos carenciados. O endereço da Casa de Portugal é ali no centro de São Paulo, Avenida Liberdade 602. Informações pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa Navegar é Preciso, tudo junto sem acento, hein? @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Lousada, na história de Portugal, o terceiro capítulo. É o último capítulo ou não? Ainda não, né?
Temos ainda.
Do Castelo de Castelo Mendo. Vamos falar do futebol português, a expectativa para a estreia da seleção portuguesa na Copa do Mundo. E também da nossa lusa, que cada semana que passa, só notícia ruim que vem de lá, hein? Impressionante. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, claro. Sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte, que está sintonizado no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos. E também aos aniversariantes da semana. No último dia 7 de junho fez aniversário de um ano a neta do Paulo Reis.
É netinha do Paulo
Brenda.
Reis.
A
Brenda. Tá aqui, tá um vovô assim, corujão, viu?
É, um aninho. É isso aí, um beijinho pra ela. E hoje, dia 10 de junho, 18 anos de Navegar é Preciso, Nelson.
Oh, olha, rapaz, só. É verdade, dia 10 de junho.
Maioridade, hein?
Dia da raça e 18 anos aqui. Parabéns pra nós, né, Lourenço?
É, só nós sabemos como é difícil levar ao ar um programa. Na próxima terça-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, o tio do Emílio, seu Joaquim Tavares de Pinho, fazendo aniversário. Parabéns pra ele. Na quarta-feira, dia 13 de junho, o Antônio Quintal fazendo aniversário também. Quintal, parabéns pra ele. E no próximo sábado, dia 16, a prima do Emílio, a Edilaine de Pinho, também fazendo aniversário. Um beijão pra ela. Vamos ouvir com Dulce Pontes.
Opa.
Os Índios da Meia Praia.
Aldeia da Meia Praia, ali mesmo ao pé do lago, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no povo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. Até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é todo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga a empresa dos senhores da meia praia. Foi sempre a tua figura, tu barão de mil aparas. Deixas tu lá de pendura quando na brisa repara. As eleições acabadas do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua. Pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Nadadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda até da breve um capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui é uma orquestra, quem diz o contrário é todo. E
Costa de todo lado, no vai-vem dos ministérios. Mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.
Portuguesa,
navegar, preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar, preciso.
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet.
Navegar é Preciso.
Todo mundo ligado!
Navegar! Preciso! Redescobrindo a comunidade!
Lentejo, à beira do Guadiana.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Lousada.
O Conselho de Lousada está incluído no Distrito do Porto e encontra-se integrado na região chamada de Vale do Sousa, na transição do Douro para o Minho. Numa área de aproximadamente 98 km², o Conselho é constituído por 25 freguesias. Faz fronteira com os conselhos de Santo Tirso, a noroeste, Vizela, a norte, Felgueiras, a nordeste, Amarante, a leste, Penafiel, a sul, Passos de Ferreira, a oeste e Paredes, a sudoeste.
O topônimo Lousada deriva do baixo latim Vila Lousada, ou seja, a Quinta das Lousas. O território que abrange a área atual do Conselho de Lousada sempre foi bastante atrativo para os povos que buscavam um sítio aprazível e seguro para se estabelecerem, sendo procurado para este efeito já desde a Idade do Bronze.
Em 17 de janeiro de 1514, Dom Manuel concede foral à terra. Já em 1708, o Conselho de Lousada abrangia 12 freguesias, aumentando esse número para 18 em 1758, sendo por essa altura cabeça do Conselho de São Miguel de Silvares. Em 1835, deu-se a grande reforma administrativa de Portugal, que dividiu a administração judicial em distritos. Em 1836, uma nova reforma administrativa extinguiu o Conselho de Lousada, situação em que se manteve até 1838, data em que foi de novo instituído. Nelson, já chegamos lá no Distrito do Porto, como é que fizemos para adentrar Conselho de Lousada, hein?
Distante cerca de 51 quilômetros da cidade do Porto, os principais acessos ao Conselho de Lousada são as estradas nacionais 106, 207 e 320. Patrimônio, cultura e lazer de Lousada, Lourenço.
Lousada dispõe de uma beleza natural invejável que se pode apreciar no alto dos seus numerosos miradouros. Os amantes da pesca encontram nas margens do rio Sousa e Mésio as condições ideais para a prática desta atividade. A nível de infraestruturas culturais, são de se destacar a biblioteca e o auditório municipal. Já a nível de patrimônio, os destaques ficam por conta da Igreja Matriz e do Pelourinho. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Lousada, hein?
Muitas memórias no coração, e destacamos também os bordados e a cestaria. E o que temos de festas e eventos?
Bom, as festas que destacamos são a Festa do Senhor dos Aflitos em julho, a Festa da Senhora Aparecida em agosto e a 12 de setembro, a Festa de São Vicente. Nelson, 10 horas e 25 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Opa. Sugestão gastronômica de Lousada.
Destacamos o carneiro ou o cabrito assado com arroz de forno, o cozido à portuguesa, os rojões, o sarrabulho e a sopa seca.
E os docinhos, Nelson?
Ah, aí tem os bolinhos de amor e os rosquilhos.
Nelson, quem quiser maiores informações de Lousada, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Lousada e o endereço eletrônico é www.cm-lousada.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite
Lousada.
E vamos de mais música, mais uma vez oferecendo a todos os ouvintes ligados no Navegar é Preciso e também aos aniversariantes da semana, no dia 7 que passou a Brenda, a netinha do Paulo Reis, hoje 18 anos do Navegar é Preciso, no dia 12 o tio do Emílio, seu Joaquim Tavares de Pinho, na quarta-feira dia 13 o Antônio Quintal e no sábado que vem a prima do Emílio, a Edilaine de Pinho, a todos eles também, vamos ouvir Kim Barreiros. Olá. Atendendo a pedidos do Emílio, que adora um Kim Barreiros, A Tristeza do Melro.
Todo mundo ligado.
A minha prima tem um melro na gaiola, vive preso lá no fundo do quintal. Suas penas já caíram de desgosto e está magro, até parece um pica-pau. Já não canta porque vive entristecido por viver distante do matagal. Dói-me muito ver um passarinho triste, coitado do melro a passar mal. Ah, melro com penas, ah, melro pelado, ah, melro sofrido que me deixa emocionado. Ah, melro com penas, ah, melro pelado, ah, melro sofrido que me deixa emocionado. Por favor, respeitem a natureza, é um dever que todo cidadão tem. Não usem arma para matar os passarinhos, tão bonitinhos, não fazem mal a ninguém. Vivem cantando à sombra do castanheiro, de manhã cedo, mesmo ao nascer do sol. Canta o pisco, canta o melro e o pintassilgo, canta a rola, o pardal e o rouxinol. Há melro com penas, há melro pelado, há melro sofrido que me deixa emocionado. Há melro com penas, há melro pelado, há melro sofrido que me deixa emocionado. A minha prima tem um melro na gaiola, vive preso lá no fundo do quintal. Suas penas já caíram de desgosto e está magro, até parece um pica-pau. Já não canta porque vive entristecido por viver distante do matagal. Dói-me muito ver um passarinho triste, coitado do melro a passar mal. Ah, melro com penas, ah, melro pelado, ah, melro sofrido que me deixa emocionado. Ah, melro com penas, ah, melro pelado, ah, melro sofrido que me deixa emocionado. Ah, melro pelado, ah, melro sofrido que me deixa emocionado. Ah, melro com penas, ah, melro pelado, ah, melro sofrido que me deixa emocionado. Ah, melro com penas.
paz. A meu grupo lado, a meu sofrido, me deixa emocionado. A meu botão pedras, a meu grupo lado, a meu sofrido, me deixa emocionado. A meu botão pedras, a meu grupo lado, a meu sofrido, me deixa emocionado. A meu botão pedras, a meu grupo lado, a meu sofrido, me deixa emocionado. A meu botão pedras, a meu grupo lado, a meu sofrido, me deixa emocionado. A meu botão pedras, a meu grupo lado, a meu
portuguesa.
Navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a marrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente. Estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora é hora de história de Portugal. Estamos falando dos castelos portugueses, Lourenço. É. De qual estamos falando?
Hoje é o terceiro capítulo do Castelo de Castelo Mendo.
Pois é, e no século XV, Afonso V de Portugal manifestou o desejo de reconstruir as muralhas, o que não se terá materializado, dado ao estado de ruína que podemos observar na representação da vila e seu castelo no reinado de Dom Manuel I de Portugal. Nos desenhos, a gente pode ver isso nos desenhos de Duarte de Armas. Neles podemos observar que o recinto fortificado já tinha muitas partes em completa ruína, incluindo as torres.
A cerca da vila aparece guarnecida com uma barbacã, também em mau estado de conservação. Esta era desprovida de torres e guarnecia somente o troço norte da muralha da vila. A cerca urbana era rasgada por três portas, norte, leste e oeste. A porta principal da cerca era guarnecida por duas torres gêmeas, que chegaram aos nossos dias.
Este tipo de torres, que se generalizou na Baixa Idade Média, permitiu o tiro mergulhante sobre a entrada, protegendo aquele ponto crítico do sistema defensivo. O soberano outorgou o foral novo à vila em 1510. Falemos agora da dinastia filipina até os nossos dias.
No contexto da dinastia filipina, Filipe IV de Espanha nomeou Dom Jerônimo de Noronha como primeiro conde de Castelo Mendo. No contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, registrou-se uma campanha pontual de renovação das estruturas defensivas, da qual subsiste o baluarte situado junto à porta falsa do castelo.
As memórias paroquiais de 1758 referem à existência de muros fortes e de 8 torres arruinadas na sequência do terremoto de 1755. No contexto da Guerra Peninsular, quando da terceira invasão francesa, uma guarnição de 19 homens na vila resistiu às tropas napoleônicas sob o comando do marechal André Messena.
Abandonado e em progressivo estado de ruína, em virtude do decreto que proibiu os enterramentos dentro do recinto das igrejas em Portugal em 1846, a Praça de Armas do Castelo passou a ser utilizada como cemitério municipal. Castelo Mendo deixou de ser sede de conselho em 1855, passando a integrar o Conselho do Sabugal. Em 1870, foi transferida para o Conselho de Almeida.
O imóvel foi afeto à Câmara Municipal de Almeida por auto de sessão datado de 20 de outubro de 1942. O Castelo de Castelo Mendo, castelo e cerca urbana de Castelo Mendo, encontra-se classificado como Monumento Nacional pelo Decreto número 35.443, publicado no Diário do Governo, série primeira, número 1, de 2 de janeiro de 1946.
De 1949 a 1951, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais procedeu a intervenções de consolidação e restauro, que se repetiram em 1974 e em 1983 e 1985, recriando-se numerosas partes em falta, como troços de muro, portas e torres, ao mesmo tempo que se remexeram terrenos e se criaram falsas linhas de nível, procedimentos que descaracterizaram a organização original do conjunto, a Igreja de São Pedro e a Igreja de São Vicente.
Olha aí então, minha gente, mais um capítulo da história do castelo, que fica lá na cidade de Castelo Mendo. Então, vê-se que o governo português, ao longo do tempo, ao longo da história, tratou de reconstruir e revitalizar o castelo, reconstruindo muros, torres e tudo mais, para deixar de memória para os portugueses de hoje e os turistas possam visitar esse belo castelo lá de Castelo Mendo. Semana que vem tem mais Castelos de Portugal, tem mais de Castelo Mendo. Agora é com você, Cléo.
Todo mundo ligado!
Portuguesa!
Fala, primo!
Ô, Pedrinho, estás bem?
Tudo bem, cara. Acabei de depositar sua grana, meu velho. Em poucos minutos chega aí em Lisboa.
Grana? Opa, é sempre bom.
Seu dinheiro. Fui na MoneyGram aqui pertinho de casa e aproveitei a promoção de 70% de desconto no envio de dinheiro pra Portugal. E nem precisei de conta em banco pra enviar.
Opa, se é assim, vou já correr pra MoneyGram.
MoneyGram, aproximando pessoas ao redor do mundo. Saiba mais em moneygram.com.br.
Portuguesa!
Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino português ao fundo, como todos os domingos, anunciando aqui no Navegar é Preciso o futebol português. Alô, alô, Emílio!
Alô, Nelson, Lourenço, ouvintes, Cléo, bom dia!
Bom dia, Emílio, estamos tentando contato com Camões ainda.
Só dá na caixa postal, Camões, liga o celular, Camões!
Bom, enquanto o Camões não vem, vamos aos destaques da semana, Emílio. Com o CR7 em campo, Portugal convence no último amistoso frente à Argélia, né, Emílio?
Portugal jogou nesse final de semana contra a Argélia, com Cristiano Ronaldo voltando a campo depois de umas merecidas curtas férias pós-conquista de mais uma Liga dos Campeões. E Portugal bateu por 3-0. A Argélia lá no Estádio da Luz, com 53 mil espectadores. O primeiro gol foi, o destaque da partida, aliás, foi o Gonçalo Guedes, fez 2 gols dos 3. O primeiro gol saiu aos 17 minutos no cruzamento do Quaresma. Depois o Bruno Fernandes fez 2-0 aos 37 num cruzamento milimétrico do Cristiano. Na etapa final, novamente o Gonçalo Guedes, a 10 minutos, fez o 3-0. Portugal estreia agora, sexta-feira que vem, frente à Espanha, às 15 horas do Brasil. Depois joga no dia 20, quarta-feira, às 9 horas, contra Marrocos. E termina a primeira fase no dia 25, uma segunda-feira, às 15 horas, contra o Irã.
Ô, Emílio, esse Gonçalo Guedes, de onde que ele é?
Olha, o Gonçalo Guedes, se não me engano, ele é do Valência, né?
Valência da Espanha.
Exatamente.
E o Bruno Fernandes, bom, jogadores que não são tão conhecidos, né?
O Bruno Fernandes é do Sport, ele era, atuava no futebol italiano, estava apagado, o Sport trouxe ele e fez o futebol dele aparecer, atuando em outra posição. E é um dos destaques da seleção portuguesa, um belo meio atacante.
É, vamos ver aí como é que o Fernando Santos vai armar o seu time. Lembrando que Portugal, Emílio, já joga na sexta-feira, não é isso?
Como nós dissemos agora, Portugal pega sexta-feira a poderosíssima Espanha, às 15 horas do Brasil. Depois, dia 20, uma quarta-feira, às 9 horas, enfrenta o Marrocos. E no dia 25, uma segunda-feira, às 15 horas, enfrenta o Irã, do Carlos Queiroz.
É, meu amigo, jogo que já dá calafrios, né? Pô, Portugal e Espanha.
Pô, só jogo em meio de semana, cara. Não podia ter um joguinho no fim de semana pra gente poder conseguir assistir, tá difícil.
É, dessa vez, fim de semana, só o Brasil mesmo, que estreia no domingo. Mas sabe como é que é, né? Os jogos do Brasil, muito provavelmente a maioria das empresas vão dar o horário aí pro pessoal ver o jogo.
6 horas a mais lá na Rússia, viu, Léo?
Como é que é, Emílio?
São 6 horas a mais na Rússia.
Pois é. Jogos de Portugal, então, o primeiro às 15 horas, o segundo. O segundo é às 9 da manhã e o terceiro também às 15 horas, né?
Exatamente.
A gente espera que Portugal vá para o último jogo assim, já classificado já, né? Porque o grande jogo de Portugal, e eu diria que é o grande jogo dessa primeira fase, hein?
Aliás, eu não entendi.
Portugal e Espanha.
Então, eu não entendi. Normalmente, você coloca esse jogo no final para poder decidir, né?
É meio sorteio, né? Então, não tem jeito. É, e olha, eu prefiro que seja o primeiro, viu, Lourenço? Porque se vai pro último jogo assim.
Sinceramente, eu também concordo com o Nelson.
É difícil, viu? O último jogo ter que ganhar da Espanha, você já pensou,
rapaz? Só que se você perder logo na estreia, você fica com a responsabilidade de correr atrás, né?
É, o problema é que Portugal, se ficar em segundo, ele vai se encaminhar para uma chave difícil.
Portugal, ficando em primeiro ou segundo, pega os adversários do grupo da Rússia.
Pois é, então, pegar primeiro, ele provavelmente pega o Rússia ou o Egito, uma coisa assim. E se perder, ou se ficar em segundo lugar, já vai pegar de cara o Uruguai. Que é um pipinaço, meu amigo. Vamos falar a verdade, hein? Não que Portugal não possa ganhar. Portugal, eu acho que é um país que eu diria que está assim no segundo escalão, mas que se vier a ser campeão, não é nenhuma zebra também, não. Como muita gente está falando.
Quem que é o atual Portugal campeão europeu mesmo?
É, então. E outra coisa, fica esse papo aí.
Muito poderio, não. Vide alguma, por exemplo, a Itália, quando foi campeão em cima do Brasil em 82, 86. Não era o melhor selecionado. O Brasil era aquele esquadrão e aconteceu o que aconteceu.
Não, mas é que a Itália já tem um pedigree maior, né? Mas Portugal é o seguinte, ele já está entrando para o clube das seleções que já pleiteiam títulos.
Acho que Portugal é o quarto do ranking da FIFA já há algum tempo.
É verdade.
Então Portugal é o seguinte, eu gosto muito do Fernando Santos, eu acho ele assim um belo de um treinador, ele sabe armar o time e ele sabe o que ele tem nas mãos. Não é uma seleção, seleção maravilhosa, mas é uma seleção muito bem armada taticamente. Só quero ver o que vai acontecer com a Espanha, que é um tremendo de um pepino jogar com a Espanha. Eu diria que o grande adversário hoje de quem pleiteia ser campeão é a Espanha. O pessoal está falando da França, mas eu acho que a Espanha ainda é o time mais chato a ser batido.
Então, existem algumas seleções que são perigosas. A Bélgica também tem um time perigoso lá. Não é?
Eu acho que a Bélgica, assim.
Não, senhor, o futebol é conjunto.
Não tem camisa, diria, a Bélgica, né?
Não tem uma grande equipe com número de craques, mas é conjunto. Ah, exemplo claro, Portugal de 96.
É, tanto é que Portugal jogou há poucos dias aí com a Bélgica, com o time reserva, e empatou 0-0 e foi por isso mesmo. Bom, Emílio, Superliga só depois da Copa do Mundo, né? E o que você tem notícias do fervilhante Sporting?
Antes de falar do novo contratado, a Assembleia Geral marcada para o dia 23, Bruno Carvalho constituiu uma mesa provisória. O presidente da Assembleia, que pediu demissão, mas continua no cargo até novas eleições, é entrou na justiça, a justiça deu ganho de causa para ele. A reunião acontecerá dia 23. A única coisa que está pegando é que nesse pedido à justiça, ele pediu segurança, dizendo que poderia ser, os membros da mesa serem alvos de ameaças físicas. E o juiz deu a assembleia, mas falou que não precisa de tanta segurança assim, porque vai tudo correr bem. O Bruno Carvalho tenta distorcer as colocações do juiz, mas a princípio a justiça determinou que realmente a assembleia de destituição do Bruno Carvalho acontece no próximo dia 23 de junho.
E o Sporting contratou um lateral aí, o Bruno Gaspar, né, menino?
Na temporada passada estava no Vitória de Guimarães, que tinha trocado o Vitória de Guimarães e ido para a Fiorentina, voltou para Portugal, vai atuar pelo Sporting, que pagou 4 milhões de euros pela sua liberação, e a cláusula da rescisória é fixada em 60 milhões.
E tem um papo forte aí que o Sporting pensa em Filipão, hein, Emílio?
Então, o Sporting foi atrás do Filipão, o Filipão agradeceu, disse que no momento não pode, mas a história não é bem essa. O Filipão agradeceu porque o nome dele foi cogitado, assim como o do Tite, para assumir o Real Madrid. Por isso que o Filipão não aceitou, senão ele tinha aceito na hora.
Ah, duvido que ele vá pro Real Madrid, viu? Ele não tá com essa moral toda, não. Ele deveria pegar o Sporting rapidinho. Eu só não sei se nesse momento é uma boa para o Sporting, viu?
É.
E o Benfica, Emílio?
O Benfica pagou 6,8 milhões de euros pro Pumas do México, pelo passe do tal Castillo, atacante que é meio rebelde, mas é bom jogador, contratado por 5 temporadas, cláusula de 60 milhões também. A negociação demorou um pouquinho porque o Pumas tinha contratualmente que pagar 10% do valor da transação pro jogador, mas não quis pagar. Aí o Benfica teve que negociar com ele, já aceitou reduzir para metade. O Benfica paga 340 mil euros, ele vai pro Benfica.
E mais alguma coisa do Benfica, hein?
Contratou foi o tal de Facundo Ferreira, que estava no Shakhtar. Vem a custo zero, terminou o contrato, vai receber 2,2 milhões de euros líquidos por ano. O Talisca, que estava lá no Besiktas, ele acaba de ser oficializado no Guangzhou Evergrande da China. Reforço por empréstimo de 6 meses. Na verdade, isso é uma jogada, viu, Nelson?
Ah, é?
Porque lá na China, agora, pela lei da Federação Chinesa, o jogador que for contratado por uma verba igual ou superior a 6 milhões de euros, o time tem que pagar mais 6 milhões ou o valor correspondente à transação para a Federação. Então, se você comprar um jogador por 10 milhões, a Federação vai receber 10, são 20 milhões. Então ele foi contratado por empréstimo 6 meses e pode anotar aí. A cada 6 meses esse empréstimo vai ser renovado até o Benfica receber o que quer. Pode escrever aí.
E o Porto?
O Porto oficializou a venda do tal de Diogo Daló. Só o Porto consegue essas coisas, viu? O passe dele era um jogador junior, primeiro ano de contrato, lateral, 19 anos, bom jogador. A cláusula rescisória dele era 20 milhões. O Porto vendeu por 22.
Nossa Senhora.
United.
É, ele vai pro Manchester United. E dos portugueses no exterior, o que você tem?
O novo técnico do Everton vai receber 3,4 milhões de euros anuais, valor que pode chegar a 5,7 milhões em caso de metas alcançadas. E com isso ele quer deixar o time entre os primeiros colocados para poder participar da Champions League. Já o Jorge Jesus assinou realmente com a Al Hilal, vai receber um contrato anual de 7 milhões de euros líquidos.
E o que mais, Emílio?
Só condenou o Fenerbahçe a indenizar em 1,9 milhões de euros o Vitor Pereira, aquele técnico português que em 2016 foi demitido por desavenças com os diretores do Fenerbahçe. Eles não pagaram a multa, a FIFA agora determinou o pagamento.
E na canoagem?
Essa canoagem, semana passada nós tivemos o piloto de moto, o português Miguel Oliveira, venceu pela primeira vez.
Ah, foi muito legal, hein?
Lá na Itália, uma corrida maravilhosa, ele é quarto colocado. E nessa conquista, o narrador brasileiro
do Sport TV, né?
Foi sensacional.
Narrou e declamou o hino português.
Foi muito legal. Quem não viu ainda, entra na internet. Aí, vitória do motociclista português, como é que ele chama, Emílio?
É o Miguel Oliveira.
Miguel Oliveira, ouçam que é muito legal.
Um parênteses aí, quem quiser ver agora, matar a saudade do Joãozinho, ex-jogador da luta, está passando na Fox.
Meu Deus do céu.
Ele é ídolo lá, Nelson.
Bom, que ele faz?
O Joãozinho, o ponto esquerdo, tá na Fox agora, o Emílio tá falando aí.
Lateral, depois virou ponta, ídolo no Krasnodar. Bom, o canoista português Fernando Pimenta conquistou nesse sábado o tricampeonato na modalidade carro 1000 metros ao vencer a etapa final do campeonato europeu lá em Belgrado. Na Sérvia, bateu o húngaro, o concorrente húngaro, por 280 milésimos de segundo.
Que é isso? Bom, Emílio, de futebol e esportes portugueses, por hoje é só, não é isso?
Isso, não.
Então tá bom, a semana que vem tem mais futebol português.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de luz.
Antes, vou lhe mandar um beijo pra doutora Albertina Fontana. Opa. Que não perde um Navegar é preciso.
Aliás, um abraço também pro Chico Preto, pro seu Neves, pro Alberto, pro nosso querido Arthur.
Muito bem lembrado, Emílio.
Com o convite nosso, Aderece.
Aquele pessoal da Sueca lá, né? Enquanto tiver Sueca, né? Porque estão destruindo tudo.
Vão derrubar tudo lá mesmo?
Estão destruindo tudo. Então, daqui a pouco é capaz de ter o aluguel do espaço da Sueca para eventos.
Viu, Nelson? Aproveitando, um abraço para o madeirense Miguel Pestana, que a filha dele essa semana lá na internet pediu para que mandasse uma 92 anos. Ouvinte do Navegar.
Olha só.
Ribeira Brava, terra do Martins Araújo, seu Manuel Pestana, de 92 anos.
Olha só, um abraço pro seu Manuel Pestana. Emílio.
Vai lá nisso, Nelson. Ontem, eu não vou dar o nome dos dirigentes para não dar direito de resposta. Dois amigos nossos foram, um foi ofendido por um dirigente da Lusa e o outro foi ameaçado fisicamente. Não com palavras, mas fisicamente, truculentamente, lá na Portuguesa. Aliás, um é dirigente que nem sócio é da Lusa, entendeu?
Peraí, como é que é? Dirigente que não é sócio?
É, mas ele parece que investe lá, né?
Ah, já sei quem é.
É, já ameaçou, não vou dar o nome dele aqui pra não dar direito de resposta. Ele ameaçou um amigo nosso que falou, parabéns, você conseguiu destruir o nosso patacoate. E um outro amigo nosso também o encontrou no local com uns objetos estranhos, né, Nelson?
É mesmo, hein?
Isso aí, sabe, coisa de guerrilha, mas deixa pra lá. Quem sabe um dia a polícia dá uma batidinha lá. Eu não vou dar o nome dele aqui, não, mas os dias dele também. Pode ter certeza, o Ministério Público vai resolver isso daí. Aliás, a Portuguesa é o único lugar que as frutas mudam do dia pra noite.
É, né?
Que manga vira laranja, viu, Neto?
É, né? O que eu acho é o seguinte, viu, Emílio? Tem um cidadão aí, que nessa reunião que foi feita essa semana aí, tem cara que, como você está falando aí, que não é nada na Portuguesa oficialmente, não é nada, né? Não sei nem se é sócio, e fica falando grosso aí, sabe? O cara, só porque tem dinheiro, ele se acha no direito de ficar falando grosso, eu vou investir nessa M aí, sabe? Esse tipo de conversa. Ô, meu amigo,
o público vai tomar conta dele e vai fazer uma visitinha pra ele também. Aí tem até político aí, Nelson, que parece que não. Político e da área de imprensa, que não, parece que não conhece a lei de imprensa, sabe?
Sim. Ficam ameaçando.
A lei de imprensa, que eles não podem divulgar isso e aquilo. Engraçado que quando um tal dirigente estava do outro lado, ele falava e acontecia. Agora não quer que ninguém fale nada. E mais, criticaram o nosso Arthur, porque ele.
Foi!
Estavam fazendo com as nossas piscinas. Teve outro aí que disse que não, que pintar nada, deixa do jeito que tá, vamos arrumar dinheiro pra arrumar o estádio, sabe?
Não, então.
E por essas que a Portuguesa precisa de intervenção no Ministério Público urgente.
Agora, esse acontecimento da Portuguesa me faz parecer o seguinte: você tem aí um automóvel. Aí você pega um buraco no meio da rua, estoura o seu pneu, sua roda e a suspensão, aí você joga o carro fora.
É.
Entendeu? Então quer dizer, a piscina da Portuguesa estava com vazamento. Estava com vazamento?
Podia prejudicar o estádio.
Certo. Está com vazamento? Arruma o vazamento, meu amigo. Agora você destrói o patrimônio da Portuguesa. Quanto é que custa para fazer um complexo aquático do jeito que tinha lá na Portuguesa, cidadão? Aí vem esse cara aí e fala, não, ali é um plano B, a palavra oficial da Portuguesa. Esse cidadão que nem, que não é nada lá no clube, fica falando que ele que dá a palavra oficial da Portuguesa. Ah, meu amigo, vai plantar batatas. Você tá se encostando na Portuguesa para investir e para ganhar dinheiro também. Entendeu? Então esse papo de ah, nós vamos, é plano B destruir a piscina no Canindé, é plano B, tipo assim, ó, se não der certo lá no Areião, a gente já tem o plano B aqui, quer dizer, a Portuguesa virou um balcão de negócios, entendeu? Balcão de negócios, e o cara se acha no direito de destruir o patrimônio da Portuguesa, e tem nego que ainda vem defender.
Será que o ginásio do o Raulzão também está condenado?
Agora você tocou num ponto muito importante. Escuta essa, Emílio.
Só complementar. A bomba. Quantos anos tem o Walker sobre partido na luta?
É isso aí. É isso que nós estamos falando.
Menino, brasileiro, último campeão paulista. E treina. Sabe qual horário que eles treinam no Canindé?
Das 8 às 10 da noite, não é isso?
E às 11h30 da noite. Mandaram uma cartinha dizendo: olha, saiam fora, procurem outro clube, que vocês não dão louco pra Portuguesa. Aí foram perguntar pro vice-presidente, ele falou que não sabia de nada.
Não sabia de nada. Agora eu te digo o seguinte: por que que já tá com esse papinho lá no Raulzão? Por quê? Olha só, é porque eu já tinha ouvido essa história já alguns meses atrás, que eles queriam usar o Raulzão também para alugar para eventos. Então a Portuguesa virou um balcão de negócios, rasgando as suas tradições, entendeu? Daqui a pouco também não tem mais adega, porque vão alugar lá para chinês vender muamba lá dentro. Eu não sei o que está acontecendo, velho.
A adega já tem novo endereço, viu, Nelson?
Ah, já?
Vai ser no comitê de um deputado aqui. Se mandar, se Deus quiser.
Agora, eu acho engraçado tudo isso. E tem gente que defende, rapaz. Oh, aquelas piscinas não serviam pra nada. Olha a conversa. O Canindé, o que não falta lá é espaço.
Exato. Eu até concordo. Você querer remodelar, tá obsoleto, tudo bem. Então vamos primeiro fazer um plano, construir outras piscinas e depois ver o que fazer. Não de cima pra baixo derrubar sem dar satisfação pra ninguém.
Ô, Emílio, e não deixaram uma piscina pra contar a história. Nenhuma. Depois vai associado meter um processo na Portuguesa, vai falar que Deus não ajuda, viu?
Nossa, é verdade.
Público federal, pode aguardar.
É verdade. Bom, Emílio, um abraço, Emílio.
Um abraço, Emílio.
Tchau.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Na última quinta-feira, dia 7 de junho, fez aniversário a Brenda, a netinha do Paulo Reis, fez um aninho, um beijinho pra ela. Hoje, dia 10 de junho, 18 anos do Navegar é Preciso. Na terça-feira, dia 12, o tio do Emílio, seu Joaquim Tavares de Pinho. Na quarta-feira, dia 13, o Antônio Quintal. E no sábado, dia 16, a Edilaine de Pinho, prima do Emílio, também fazendo aniversário. Parabéns a todos!
Parabéns e viva o Navegar é Preciso, 18 anos. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Emílio Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Cléo, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriano Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19 às 20h30 Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta das 16h30 às 17h Via Paulista com a Adriana, toda quarta das 22h30 meia-noite Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta das 20h às 21h30 Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau! Zanetti.